Então o Senhor ministrava no meu coração e o meu coração se alegrava, se alegrava, se alegrava, a ponto de eu ontem não conseguir dormir direito e ir dormir 5 da manhã. Porque ficava em pulgas, ficava em pulgas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, versículos 16 e versículo 17. Tá? João 14, 16 e 17. E diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Uau! Uau! Essa parte de "mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês", essa parte da promessa enche o meu coração, alegra o meu coração. Eu não sei como é que você se sente, mas o meu coração, ele salta de alegria. Por quê? Porque infelizmente, infelizmente a igreja não tem essa noção. A noção do grande privilégio que é o Espírito de Deus em mim. Ou seja, o próprio Deus dentro da minha vida. Privilégio esse que ninguém no Antigo Testamento teve. Ninguém. Uau. Ninguém. E hoje muitas vezes nós ficamos, né? Ai, todos atônitos quando vemos o Senhor aparecer para Moisés numa sarça ardente, quando Deus falava com Davi, quando Deus falava com Abraão. Ai, nós ficamos atônitos e falava: que poderoso. Os discípulos andando com o próprio Jesus, uau, que poderoso. É lindo. E o nosso coração, ele fica cheio de alegria e até querendo estar no lugar dessas pessoas. É ou não é? Quem não queria estar ali vendo a sarça arder? Ali, olho no olho. Hã? Levanta sua mão. Sim. Quem não gostaria de ouvir a voz de Deus audivelmente? É poderoso, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que nós temos hoje com igreja, como igreja, é muito mais poderoso do que aquilo que eles eram, aquilo que eles viviam no Antigo Testamento. Até mesmo do que os próprios discípulos que andavam ao lado de Jesus. Porque Jesus andava ao lado deles. Hoje o nosso privilégio é Deus dentro. Uau! Só que a igreja não tem mais essa noção. A igreja perdeu essa noção. E a igreja não valoriza. Agora eu não sei se não valoriza porque não entende, ou não valoriza porque não crê. O que é certo é que nós, como igreja, precisamos entender. Quando eu falo igreja, é igreja no geral. Mas agora eu falo para CAP. CAP, nós precisamos entender que o próprio Deus habita dentro de nós. E que esse é um grande privilégio. Ah, mas antes eles ouviam a voz de Deus. Era uma voz audível. Moisés ouvia a voz de Deus. E hoje nós não ouvimos muitas vezes porque não queremos. Moisés estava disposto a ouvir a voz de Deus. Naquele tempo Deus falava e se manifestava dessa maneira. Mas hoje Deus fala tanto com você através da palavra. Deus fala tanto com você dentro de uma sala do IAP. Deus fala tanto com você num tempo de adoração que nós temos aqui poderoso como nesta manhã. Deus fala conosco através dos nossos irmãos. Porque quantas vezes nós chegamos aqui, quando eu falo, ore pelo teu irmão, deixe Deus te usar. Deus fala através do teu irmão, ele pode fazer uma oração para a tua vida, que é a oração que você tanto espera. Que é aquilo que você precisa como testificação. Deus usa a igreja. E nós temos o maior recurso, que é o Espírito Santo, que bate aqui dentro e fala. E fala, e quer ministrar, e quer nos levar a lugares mais altos do que aquele que nós estamos a andar. Infelizmente, a igreja, ela anda num nível raso. Já não se fala mais sobre o Espírito Santo. Já não se fala mais sobre os dons do Espírito. Já não se fala mais dos frutos do Espírito. Quando eu estou até ficando brava com esse negócio do Facebook. Tá? Porque o Facebook às vezes me faz mal. Sabe? Porque eu vejo certas coisas e falo assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. Eu tenho que orar ali, ficar ali, sabe? Para não pecar. Porque eu vejo situações em que as pessoas chamam de avivamento. Ah, o avivamento está a chegar. Mas o avivamento está a chegar por quê? Porque a igreja está cheia. O avivamento está a chegar porque tem um tempo de música poderoso. Cheio de luzes, câmera, ação, show pirotécnico. É por isso que o avivamento está a chegar? Não. Nós descobriremos que o avivamento está a chegar quando a igreja entender que ela tem o próprio Deus dentro dela e começar a testemunhar e a frutificar a respeito de Jesus aí fora. Isso é sinal de avivamento. Quando há mudança. E o avivamento não precisa de muitos. Precisa apenas de quem queira. De quem esteja disposto a pagar um preço para que esse avivamento venha. Agora nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. Nós temos o Deus do avivamento dentro de nós. Fala para o teu irmão, você tem o Deus do avivamento dentro de você? A igreja, eu e você temos o Deus do avivamento dentro de nós. Agora, por que que esse avivamento não acontece? Por que que as coisas não acontecem? Porque a igreja perdeu a noção disso, a igreja já não valoriza mais. Hoje em dia, é mais importante eu te dar passos para o sucesso ou para outra coisa qualquer, do que falar que você precisa ser cheio do Espírito e manifestar o Senhor, porque há uma glória que foi dada ao Filho pelo Pai, e esse Filho distribuiu essa glória à igreja, e a igreja tem que glorificar o Pai através dos seus frutos. A igreja perdeu essa noção, e isso precisa mudar. Então, por isso que no meu coração eu falo, eu crio aquela expectativa a cada domingo, porque eu sei que o Senhor está a nos levar a um nível diferente daquilo que nós estamos habituados como igreja. O Senhor quer nos renovar espiritualmente. Este é o tempo. O Senhor quer derramar os seus dons. O Senhor quer nos transformar através dos frutos do teu Espírito. Uau! O Deus do avivamento habita dentro de nós. Ah, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O Deus do avivamento habita dentro de nós. Yes! Somos templo do Espírito. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? Alô? Você já parou para pensar que você não é de você próprio? Não somos de nós mesmos. Não somos, eu vou ler novamente para que você entenda. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Não somos de nós mesmos. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos dele. Para que sejamos dele. Para que manifestamos a sua glória como igreja. Para que testemunhemos o seu nome aonde quer que nós estejamos, porque o Deus do avivamento habita dentro de nós. Não é impossível frutificar, não é impossível glorificar o Pai, porque o Deus do avivamento habita dentro de nós. Então esse Espírito nada mais, nada menos veio para mudar a nossa vida de dentro para fora. Uau! É uma mudança de dentro para fora. Não é algo que muitas vezes você vê em você próprio. Mas quem está de fora muitas vezes vê a mudança de Deus na tua vida. E fala, o que é que está acontecendo? Porque o Espírito Santo, ele começa a gerar essa mudança. Ele revela a pessoa de Jesus o tempo todo. Ele revela a pessoa de Jesus o tempo todo. Quando nós vemos os frutos do Espírito Santo, quando nós vemos a bondade, quando nós vemos a fidelidade, quando nós vemos a mansidão, quando nós vemos a alegria, quando nós vemos a paz, quando nós vemos o amor, nós vemos o quê? A pessoa de Jesus. As características de Jesus. Então o Espírito Santo, ele revela a pessoa de Jesus. Obviamente, ele veio para consolar, guiar, convencer do pecado, nos auxiliar. Ele veio para nos capacitar a viver e ser aquilo que sozinhos jamais conseguiríamos viver. Precisamos dele. É como a música que nós cantamos. Como um sino que retine, assim sou eu sem a tua presença e sem o teu Espírito. Como eu posso viver sem ele? Como? Como? Como um mar sem ondas. Ou seja, mar sem ondas é tão sem graça, apesar de que eu amo. Mar sem ondas é tão sem graça para alguns. Assim somos nós, sem a sua presença, sem a sua pessoa. Então hoje, como igreja, nós podemos dizer o que somos nós sem o Senhor. Então ele te capacita. Para manifestar Jesus à igreja, ele manifesta Jesus à igreja e ao mundo através da igreja. Ele usa a igreja para manifestar ao mundo o seu poder, para nos levar de volta ao lar, a Jesus Cristo como noivo eterno e sem mácula. O Espírito Santo é aquele que nos prepara como noiva imaculada para a vinda do noivo. Uau, eu amo isso, eu amo isso. Eu amo saber e entender que o Espírito Santo, ele trabalha dentro de mim para me aperfeiçoar dia após dia. O normal é eu ser melhor do que eu fui ontem. Eu hoje ser melhor do que eu fui ontem. Porque eu entendo que o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele me aperfeiçoa todos os dias. Porque o noivo está a chegar. Diga comigo, o noivo está a chegar. O noivo está a chegar. E quando ele chegar, ele não quer uma noiva esfarrapada, ele não quer uma noiva descalça, ele não quer uma noiva suja, mas a Bíblia diz que ele quer uma noiva sem ruga e sem mácula. Esse é o papel do Espírito Santo. Ah, te preparar para Jesus, te preparar para o noivo, porque o noivo está a vir. Te capacitar para a vinda do noivo, porque o noivo está a vir para nos buscar. Uau! E há uma história no Antigo Testamento que eu creio que todos nós conhecemos e que tipifica essa busca, esse preparar, né, do Espírito, preparar o Espírito, preparar a noiva para o noivo. Não sei se você já ouviu a história de Rebeca e Isaac. Ai, que história linda. O começo da história que é poderosa. Por quê? Porque Abraão, ele envia o servo dele mais velho para poder ir buscar uma noiva para o seu filho Isaac. Só que essa noiva não poderia ser qualquer noiva. Não poderia ser do meio dos cananeus. Ela tinha que ser do meio da família e da parentela de Abraão. Por quê? Porque Abraão sabia que a sua semente era uma semente boa. Então a sua noiva, a noiva do seu filho, precisava ser dessa mesma semente. E Eliezer sai. E Eliezer sai. Essa história está narrada em Gênesis 24. Depois você pode ler na sua casa, porque é uma história lindíssima, lindíssima. E Eliezer sai. E quando nós vemos o nome Eliezer, nós vemos o significado. O significado de Eliezer é poderoso e divino auxiliador. Isso lembra quem? Quem é que lembra? O Espírito Santo. Uau! Que lindo! Eliezer, assim como Eliezer, saiu para buscar uma noiva para Isaac. Encontrar essa noiva. Ele foi enviado pelo pai do noivo para buscar essa noiva. Assim Deus Pai envia o Espírito para nos preparar para o noivo Jesus. Que lindo. Que lindo. E vai Eliezer. E ele coloca algumas situações, algumas condições para poder encontrar essa noiva, porque era algo de muita responsabilidade. Era algo que ele tinha que fazer com muita responsabilidade. Ele não podia escolher qualquer mulher, ele não podia escolher qualquer menina. Tinha que ser uma específica. Uma específica. E ele encontra a Rebeca. Ele encontra a Rebeca. Como que ele encontra a Rebeca? Ele encontra a Rebeca quando Rebeca vai buscar água no poço. Rebeca vem, ele pede água para beber, Rebeca dá água para ele. E ainda fala, dá, né, vou dar água também aos seus camelos. E ele ainda vai, opa, é por aí. Opa, parece que eu encontrei a noiva. Ela era linda, ela era virgem. Então Deus escolhe Rebeca e conduziu Eliezer até essa noiva para o seu servo Isaac, para o filho do seu senhor Abraão. Então ele vai. Lá em João 15:16 diz o quê? Que o Senhor enviou o seu Espírito até nós. Para a mesma coisa. Para levar, para preparar uma noiva para o noivo Jesus. Uau! Então tudo aquilo que o Espírito Santo faz é porque ele tem uma missão. E quando Eliezer, ele encontra a Rebeca, ele realmente vê que Rebeca é a noiva que ele tanto procura. O que ele faz? Ele enche ela de joias. Ele enche ela de joias, ele enche ela de roupas finas, coloca nela isso tudo e fala para ela, vem. E a família permitiu e ela falou, eu irei. Agora vamos voltar para o Espírito Santo. O que é que ele faz? Quando ele veio, o que é que ele fez? Ele nos adornou. Ele nos deixou frutos do Espírito. Ele nos deu presentes. Amém? Há presentes do Senhor para nós. Como noiva preparada. Há frutos do Espírito para você e para mim. Há dons do Espírito disponíveis para você e para mim. Tudo isso para quê? Para que nós sejamos uma noiva adornada e perfeita para o noivo Jesus que está a chegar. Diga comigo, o noivo está a chegar. O noivo está a chegar. Ele traz presentes, ele traz dons, o Espírito Santo traz seus frutos, ele traz seu consolo, ele traz seu auxílio. Essa é a razão da vinda dele, conduzir-nos a Cristo como noiva preparada, como uma noiva sem ruga, como uma noiva sem mácula, mas a igreja ainda não entendeu isso. A igreja ainda não entendeu isso. Quando nós vemos a série, né, toda do sofrimento que o apóstolo pregou aqui, e vemos, né, que Deus usa situações específicas para preparar a sua igreja. Muitas vezes nós resmungamos, muitas vezes nós não entendemos, nós não aceitamos. E muitas vezes da nossa boca sai, mas que Deus é esse que permite todas essas coisas? Mas como filhos e noivas de Deus, nós temos que entender que Ele está a preparar uma igreja sem ruga e uma igreja sem mácula. A noiva precisa ser pura para que o noivo venha buscá-la. A noiva precisa ser pura para que o noivo venha buscá-la. Então, sabendo que nós somos escolhidos, que nós somos comprados por um alto preço, nós também entendemos que o Espírito Santo em nós, ele nos sela. Lá em Efésios 1:13 diz que nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Há um selo sobre você, há um selo que te marca dizendo, não és de você próprio, agora tens dono. Porque quando Eliezer deu aqueles presentes e ela disse, eu vou, ela foi. E o mais lindo é que ela estava, né, vindo com seus camelos e com toda a sua tropa, porque ela trouxe com ela as suas damas, as suas servas e etc. E quando ela vinha vindo, ao longe, ela avistou um homem. Ao longe. Podia ser qualquer homem. Podia ser qualquer homem, mas ela pergunta para Eliezer, quem é aquele homem que vem ali ao fundo? E ele falou, sabe o que para ela? Ele é o noivo, ele é o meu senhor. Na hora ela se cobriu, na hora ela se cobriu. De longe a noiva conheceu o noivo, de longe. Uau! Até que ponto nós estamos a conhecer o noivo? Até que ponto nós estamos percebendo que tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, o como Deus tem nos conduzido até agora, é coisa do noivo? Até que ponto? Rebeca sabia. Rebeca sabia. Ela cobriu-se. Isaac se aproximou. E o mais lindo é que ele vinha de um poço chamado... deixa eu ver o nome aqui, que agora já esqueci. Belai Roi, que significa poço do Deus vivo, que me vê, lugar secreto, profundo, longe dos olhos do homem, onde só o Deus vivo me vê. Ele estava a vir desse lugar, do lugar que era o coração de Deus. Homem nenhum pode entender o coração de Deus e as profundezas. O noivo estava a vir exatamente deste lugar. E quando a noiva olhou, ela fitou e falou... Quem é? Porque ela o reconheceu. Uau! Nós precisamos reconhecer o noivo. Nós precisamos entender até que ponto é o noivo. Onde ele quer nos levar. Ele quer nos desposar. Mas como? Será que eu tenho reconhecido esse noivo? Será que eu tenho entendido? Será que eu tenho me preparado para a vinda deste noivo? Será que eu tenho recebido os seus presentes? E tenho usado esses presentes? Ou eu simplesmente nem creio que esses presentes existem? Porque a igreja no século XXI, ela tem agido dessa forma. Não entende. Não entende acerca dos dons, não entende... Em relação aos frutos, não há busca, acabou. Mas Deus quer nos levar a um novo nível. Fala para o teu irmão, Deus quer nos levar a um novo nível. Há um selo sobre nós. Há um selo do Espírito. Há um selo do Espírito sobre nós. Assim como Eliezer adornou Rebeca, o Espírito Santo nos adornou. Ele colocou um selo sobre a nossa vida. Nós pertencemos, agora nós pertencemos ao noivo. Nós não somos mais de nós próprios. Nós pertencemos, nós temos dono. Nós já estamos comprometidos com o noivo. Uau! E agora? E agora que Ele quer mais do que simplesmente habitar em nós, Ele quer nos revestir. E eu fui procurar o significado da palavra revestido, e sinônimos para esta palavra revestido, nada mais, nada menos do que blindado e coberto. Uau! É isso que o noivo quer. Ele quer nos cobrir. Ele quer que entendamos de uma vez por todas, somos dele. Eu quero revestir você, mas eu não quero mais apenas simplesmente estar dentro de você, ter um relacionamento contigo. Não, eu quero revestir você, eu quero blindar você, eu quero cobrir você. O que aconteceu com os discípulos? Lá em Lucas 24, 49 diz, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha o que Jesus disse aos discípulos, espera. O poder vai vir, e esse poder é do alto. Então fica onde você está, porque o poder do alto vai vir e vai revestir vocês. E eu falo para você hoje, comunidade apostólica e profética, Deus quer te revestir. É mais do que estar dentro. O Espírito Santo, Ele quer estar sobre a tua vida. Ele quer que você mergulhe nas suas águas. Chega de água nos artelhos. Chega de água nos joelhos. Chega de água nos lombos. É tempo de ser encoberto. É tempo de ser revestido. Porque não há mais tempo. O noivo está a vir. E esse revestimento nos capacita para a chegada do noivo. Esse revestimento faz-nos ver que o noivo está a vir. Faz-nos reconhecer o noivo. Uau! Então Ele quer te revestir. Fala para o teu irmão, o Senhor quer te revestir. Uma coisa é certa, que depois que eles foram revestidos, ninguém mais segurava esses discípulos. Acabou. Acabou. Uma vez revestidos, acabou. Acabou. Foi nítida a transformação da vida destes homens. Foi nítida. Antes de serem revestidos, lá em Mateus 17, 19 a 20, diz que eles tentaram libertar um menino de demônios. Não conseguiram. Jesus diz que a fé deles era pequena. Mas depois do Pentecostes, depois que eles ficaram na cidade e esperaram o poder do alto e foram revestidos, estes homens tiveram poder para fazer as mesmas obras que Jesus, as mesmas maravilhas. E aí sabe o que aconteceu? Mais uma vez a palavra de Jesus se cumpriu, porque farão obras maiores do que as minhas. Uau! Com o mesmo poder de Jesus. É lindo isso, com o mesmo poder que Jesus agia. Porque antigamente, quando eles só apenas andavam, eles faziam aquilo que Jesus permitia eles fazerem. Eles tinham a presença do Deus poderoso do lado deles, caneco. Então Deus falava, Jesus dava autoridade, vai e faça, eles iam e faziam. Mas com uma autoridade que era dada por Jesus. Agora foi diferente. Depois do Pentecostes foi diferente, porque eles foram revestidos de poder e a vida deles mudou. Pedro, com a menina Tabita, não sei, ele disse para a menina, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro, sentou-se. A menina estava morta. Pedro ressuscitando morto, uau! Paulo, depois que Ananias impôs as suas mãos e ele recebeu o Espírito Santo, a vida dele mudou radicalmente. Embora ainda ele estava em crescimento, mas ele recebeu os dons do Espírito e a sua vida passou a ser guiada pelo Espírito Santo. Passou a ser guiada, ele não viveu o tempo de Pentecostes, mas a vida dele era guiada pelo Espírito. Por que que nós sabemos disso? Porque lá em Atos 16, versículo 6 e versículo 7 diz, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha aí, ó, o Espírito Santo o impediu. Depois, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ou seja, Paulo, ele era guiado pelo Espírito. Ele entendia, opa, não consegui. O Espírito Santo não permite, ele não quer. Ele era guiado pelo Espírito. Então, a vida destes homens, ela mudou radicalmente. Então, esse revestir do Espírito Santo em nós, ele tem um papel fundamental, mudar a tua vida e mudar a minha vida de maneira radical. Eu não posso falar que eu estou revestida do Espírito se a minha vida não dá frutos deste revestimento. Eu não posso dizer, sou batizada no Espírito Santo se eu não mudei a minha vida ainda. Se eu continuo com as mesmas atitudes, se eu continuo com os mesmos pensamentos, por quê? Porque o Espírito Santo, ele molda a noiva para o noivo, ele transforma. Não tem como ficar igual. Não tem como ficar igual. Não é religiosidade. Sabe, não é aquela religiosidade. Não. Eu sei que eu estou revestido. Porque muitas vezes nem eu sei o como, mas aconteceu. Há uma mudança nítida na nossa vida quando nós somos revestidos, quando nós somos imersos no poder do Espírito. Uau! Yes! A partir de agora conseguimos fazer coisas que não conseguíamos antes. Há poder do Espírito para fazermos obras como as de Jesus, maiores do que as dele, como ele mesmo disse na sua palavra. Há poder, mas precisa de revestimento, precisa de blindagem, precisa dessa cobertura completa. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Entender que há presentes, o Espírito Santo tem presentes. Vamos usar esses presentes. Vamos usar esses presentes. Não há batismo com o Espírito Santo sem arrependimento. Lá em Atos 2, 38, 39. Por que que eu falo isso de arrependimento? Porque o caminho do batismo com o Espírito Santo, desse revestimento de receber poder, porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que receber poder dele para fazer obras maiores e melhores. Para receber, tão simples quanto isso, nós precisamos entender que precisa haver arrependimento. Precisa haver mudança de vida. Precisa. Porque se não houver arrependimento, o Espírito Santo não vem, não reveste. Não vai revestir. Lá em Atos 2, 38, 39 diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Uau! É para nós, é para mim, é para você. Mas se não houver arrependimento, não tem como sermos revestidos. Um arrependimento que nos faz entender que nós não podemos mais continuar a mesma pessoa. Não podemos. Chega. Chega de falar as mesmas coisas. Chega de reclamar das mesmas coisas. Chega de maldizer e de julgar as pessoas como se não houvesse amanhã. Fazer pré-julgamentos, preconceitos. Deixemos de querer fazer o papel que é do próprio Deus, porque é Ele que julga. Deixemos isso. Porque enquanto isso não acontecer, porque os dons do Espírito, nada mais, os frutos do Espírito nada mais é o quê? Para combater a nossa carne. Então, quando eu busco os frutos do Espírito, eu combato o pecado na minha vida. Irmão, busca os frutos do Espírito para que o teu velho homem morra de uma vez por todas. Não há mais tempo de deixar esse velho homem sobressair. Não há. Porque o noivo está a vir. E ele está a vir de um lugar de onde os homens não sabem. Ele está vindo num lugar, de um lugar aonde só Deus o vê. Mas ele está a vir. E se não mudarmos de vida, estaremos correndo o risco de não reconhecê-lo quando ele chegar. Então não há mais tempo, não há mais tempo para lamento, não há mais tempo para murmuração, não há mais tempo de ficar lidando com os mesmos pecados, não há mais tempo para continuar com a mesma mentalidade, não há mais tempo para continuar com a mesma maneira de ser e de agir, não há. Eu oro para que os frutos do Espírito venham. Ministro sobre a minha vida para que eu combata esse pecado. E oro, Senhor, reveste-me de poder, porque eu preciso ser novo. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser transformado de uma vez por todas, porque eu sei que o Senhor está vindo. E o Senhor não me levará da mesma maneira que eu estou. O arrependimento, ele vem por aí. Quando nós falamos do batismo do arrependimento, quantos aqui foram batizados nas águas? É suposto o arrependimento dos pecados aí. Que esse é o batismo de João. Ali é suposto a se arrepender dos pecados e não voltar mais a cometer os mesmos pecados que você cometia antes. Agora, por que que muitas vezes não conseguimos? Porque falta ser revestido. Falta-nos ser revestidos pelo poder de Deus. Falta-nos entender que somos dele. Falta-nos entender que ele quer nos levar a níveis mais altos, maiores e melhores do que aquele que nós estamos habituados. Chega de ficar no mesmo nível. Percebe? Então esse é o batismo do arrependimento. Agora, quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo, ele primeiro foi batizado no Espírito Santo. Depois ele foi batizado nas águas. Agora como? Não é necessário arrependimento antes? Mas Deus vê coração. O arrependimento já estava ali quando ele foi batizado no Espírito Santo. Muitas vezes não somos batizados nas águas ainda, mas já há uma unção de arrependimento sobre a nossa vida. E o Senhor sabe disso. E aí o Espírito Santo vem e te reveste. O Senhor vem e te reveste com o seu poder. Uau! Uau! Não há avivamento sem arrependimento. O que passar disso é oba-oba. O que passar disso é oba-oba. É muito bom saltar, é muito bom pular, é muito bom cair no Espírito. É muito bom rir no Espírito. É muito bom tudo, tudo, tudo. Mas se não surtir efeito de mudança em nossa vida, de nada vale. De nada vale. Amém? Então Deus quer algo a mais de nós. Deus quer algo mais de nós. Fala pro teu irmão, Deus quer algo mais de nós. A igreja, ela precisa buscar ser cheio do Espírito. Porque ser batizado no Espírito é uma coisa, agora ser cheio do Espírito é outra coisa totalmente diferente. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. Porque não é porque eu fui batizado no Espírito uma vez é que eu sou cheia do Espírito. De maneira nenhuma. Lá em Atos 4:31, nós vamos ver que Pedro e João, depois de terem sido batizados no Espírito, lá em Pentecostes, eles oraram para, tanto eles como as pessoas que ali estavam, fossem cheias do Espírito Santo. E aí? Se eles oraram para que eles fossem cheios do Espírito, é porque eles estavam vazios. Mas espera lá, eles já tinham participado, já tinham passado por Pentecostes. E aí? E agora? Ah, mas lá em Pentecostes, eles não foram cheios do Espírito? Foram, sim senhora. Mas a vida continua. Fala para o teu irmão, a vida continua. A vida continua. O dia a dia vem ao de cima. A rotina vem ao de cima. Você vive em família. Você tem marido, você tem esposa, você tem filhos. Você tem um trabalho que muitas vezes você passa-se dos carretos com ele. Você tem pessoas que te apontam o dedo dia e noite, noite e dia. Sem te conhecer direito. Você está na rotina da vida, nós somos seres humanos. E uma coisa é certa, nós não conseguimos levar uma vida como deve ser se nós não buscarmos esse enchimento do Espírito. Por quê? Porque a rotina, as situações contrárias, aquilo que a vida, aquilo que o mundo em que nós habitamos muitas vezes nos faz olhar, nos esvazia. Nos esvazia. E aí quando nós vamos ver, fogo, mas eu sou batizada no Espírito. O Pentecostes aconteceu para mim, por que que eu estou a me sentir agora? Desse jeito, dessa forma, porque eu preciso ser cheio do Espírito. A igreja não pode parar de buscar o enchimento do Espírito. A igreja não pode desistir de buscar o enchimento do Espírito, jamais. Então, tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uau, eles estavam vazios, mas agora eles estão cheios novamente. Então não se contente, igreja, em apenas ser batizado no Espírito Santo. Nós temos que buscar ser cheios dele todos os dias. Cada domingo que você vem para este lugar é uma oportunidade de você ser cheio do Espírito. Cada tempo de adoração, cada tempo de intercessão, cada tempo que nós temos aqui é uma oportunidade para você ser cheio do Espírito. Nós não podemos deixar isso passar ao nosso lado, porque nós precisamos ser cheios. Nós precisamos ser cheios. Quantos querem ser cheios aqui? Levanta sua mão. Não perca a oportunidade que o Senhor tem de fazer com que você se encha. O mundo tira suas forças, o dia a dia tira suas forças, mas há uma esperança, o Senhor tem mais para você. Ele quer te encher, porque você é cheio do Espírito Santo, você é intrépido, você é ousado e você anuncia com ousadia a palavra de Deus. Você é ousado e você, intrépido dessa maneira, você dá frutos, você glorifica o Pai. Vazios nós não conseguimos, mas agora cheios nós fazemos coisas que nem nós imaginamos fazer. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Os frutos combatem o pecado, Senhor, derrama dos teus frutos, porque os frutos eles combatem o pecado, ou seja, ele me prepara como noiva, mas os dons do Espírito, ele é poder de Deus, para que eu possa testemunhar Jesus onde quer que eu esteja. Então eu preciso dos frutos, porque eu preciso ser preparado, o meu caráter precisa ser moldado, a minha personalidade precisa ser moldada. Como o apóstolo pregou aqui outro dia, nós precisamos chegar à conclusão que não prestamos. Não prestamos. Temos problemas em nosso caráter, que se Jesus viesse hoje, nós ficaríamos atônitos, porque muitos ficariam. Porque não deixa o Senhor trabalhar no seu caráter. Os frutos do Espírito trabalham no seu caráter. Clame por eles. Clame por eles. Agora busque os dons do Espírito, como nós temos falado aqui. Ele falou, né, há duas semanas que ele tem falado do dom de falar em variedade de línguas, e interpretação de línguas. Busque os dons do Espírito, porque os dons do Espírito te dão poder para testemunhar Jesus, não só no meio da igreja, mas no mundo, onde quer que você esteja. O evangelismo é um ótimo momento para você demonstrar Jesus, demonstrar o poder de Deus sobre a tua vida. Há alguém que precisa. Quem te garante que você não vai impor as mãos sobre uma pessoa e aquela pessoa não vai ser curada? O evangelismo tem essa oportunidade. Essa oportunidade. Você acaba falando coisas que nem você imaginava que você era capaz de falar, mas quando você vê, você entende que o Espírito Santo está a usar a sua boca sobremaneira, de maneira sobrenatural. O evangelismo é poderoso por causa disso. E aí aquele que pensava que não valia nada, entende, eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Ah, o Senhor tem uma missão para a minha vida.